Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Surtados S.A., o seu podcast ainda surtado, ainda na quarentena. E hoje a gente vai falar sobre Natal, sobre final de ano, sobre essa loucura que é finalmente encerrar esse ano que não foi, mas deixou tanta coisa que parece que foi 10. O ano que não foi, mas foi 10. Acho que poderia ser o subtítulo disso. Eu não sei vocês, mas eu adoro o Natal. Eu adoro comemorar coisas. Uma vez eu tive um ex-namorado que falava que se eu pudesse eu comemorava até o dia da árvore. Nunca comemorei o dia da árvore, mas não seria uma péssima ideia comemorar o Dia da Árvore plantando umas árvores aí, né, gente? A gente tá precisando de mais verde no mundo. Então, acho que devia rolar, acho que devia ser um rolê que acontecesse. Mas enfim, Natal. Cara, estamos nesse momento. Eu não sei, mas assim, liturgias à parte, Missa do Galo à parte, Nascimento de Cristo e todas essas coisas, o Natal sempre foi muito importante para mim. Porque é um tempo de celebrar e ser grato pelas coisas. Eu acho que o ser humano precisa de certos ritos de passagem, de certas datas que marcam um certo um momento, né? A gente tem esse apego com uma ritualística, o ser humano gosta de hábitos, de coisas certas, nosso ego se sente confortável com coisas que são fixas. Então, marcar uma data para a gente parar e pensar e refletir acaba sendo uma coisa positiva. Além de todas as coisas que envolvem o Natal, né? Quando a gente é pequeno, toda a questão do Papai Noel e de ganhar presente e dessas coisas, eu acho assim. Sempre tive natais maravilhosos porque a minha avó era uma pessoa que amava o Natal. E que fazia a árvore de Natal e fazia decorações natalinas. E ela adorava o Papai Noel, assim, ela era apaixonada por Papai Noel. Então a casa dela ficava cheia, todo ano comprava um novo Papai Noel e decorações de Papai Noéis. E era mágico. Ser criança naquele ambiente era mágico, porque realmente tinha uma sensação de que o Natal era uma época especial, era uma época diferente das outras. E era uma época que tinha férias, né? Que ninguém trabalhava, então dava para todo mundo ficar junto, vinha reunir os parentes, reunir as pessoas que você gostava, ou não, né? Não sei, depende da sua família. Mas tem essa sensação de união. Tem o famoso amigo secreto da firma, tem o famoso amigo secreto dos amigos. É uma época que, apesar de todo o apelo capitalista, a gente pode ressignificar. E eu sempre ressignifiquei como uma época para lembrar do amor. E do amor num sentido assim mais amplo do que um amor que vendem pra gente em comédias românticas ou qualquer coisa assim. Os católicos têm essa definição de amor ágape, que eu acho que vem do grego, né? Que é um amor pela humanidade. Eu acho que o conceito de Natal, como um conceito que eu quero significar, vem dessa ideia de amor ágape, de um amor pela humanidade, de um tempo de realmente valorizar a nossa humanidade e o que é importante pra gente. E dentro de um ano que foi tão difícil, que foi tão desafiador e que tá custando pra passar, né? Parece que não acaba esse ano, meu Deus do céu. Lembrar desse amor pela humanidade realmente eu acho que faz diferença. Então, para além de todas as coisas de comprar presente, lotar 25 de março, comprar coisas, decorações, eu acabei comprando uma árvore de Natal, porque, como eu falei, a minha família sempre decorou a árvore de Natal, sempre teve essa coisa de ai, vamos tirar a árvore e vamos decorar. Então, tem um dia, um final de semana que eu decorava a árvore com a minha avó e depois decorava com a minha mãe. A gente tinha várias árvores de Natais, né? Uma na casa dos meus pais, uma na casa da minha avó. Quando eu mudei para São Paulo, também, o primeiro Natal que eu passei aqui, eu comprei uma árvore bem mirradinha na 25 e também decorei a minha própria árvore, porque para mim era importante, era um ritual. E é um tempo que a gente botava uma música natalina e quando coloca a estrela na árvore, a gente faz um pedido e agradece por mais um ano de vida. E eu sempre fiz um pedido ao botar a estrela de Natal. Espero que esse ano ele se realize, porque é um pedido para toda a humanidade, né? Para além de criar esses momentos e essa onda de consumo, de ceia de Natal, de comilança, de sei lá o quê, eu acho que o Natal é importante para a gente rever as nossas relações, especialmente esse ano em que eu vi muitas brigas. Parece que foi um 2018 piorado, né? Porque as pessoas realmente estão se dividindo sobre isolamento, não isolamento, vacina, não vacina, é tudo uma grande conspiração do Bill Gates ou não. Independentemente disso, e é um exercício que às vezes é difícil para a gente fazer, né? É lembrar que apesar das visões de mundo muito diferentes e às vezes muito distorcidas e muito estranhas, a gente não pode tomar o singular pelo todo. Eu não tô falando isso porque eu sou uma pessoa evoluída, porque não, às vezes eu entro no Twitter pra me irritar e eu fico irritada com as pessoas e com as opiniões das pessoas, mas assim, não, eu acho que pegar esse espírito do Natal, esse espírito de união, de lembrar que todos somos seres humanos, né? Uma coisa meio antigo BBB, Boca Rosa, mas assim, apesar das opiniões políticas daquele seu tio que faz a piadinha do pavê, ele também é um ser humano, ele também tem qualidades, olha só, todo mundo tem qualidades, sim, inclusive essa pessoa que você pensou agora também tem qualidades, algumas. Porque ninguém é isento de ter qualidades. Isso é uma grande verdade. Eu acho que dá para aproveitar o Natal para pensar que talvez as coisas não são tudo preto no branco. Não transformar tudo numa batalha do certo, errado, do bem contra o mal. Isso é muito do ser humano, isso é muito querer ir para um lado de maniqueísmo. Quando na verdade as coisas são vários tons de cinza, mas não esses tons do filme, tá? As coisas são um pouco mais complicadas e um pouco mais difíceis de lidar do que o esperado. Então, eu acho que o grande desafio da nossa vida é lidar com as nuances das coisas, porque se fosse tudo preto e branco seria muito fácil, seria muito sem graça, seria muito ou você tá certo ou você tá errado. E não teria muito o que fazer. Esse Natal não vai ser um Natal tradicional. Eu duvido que alguém consiga ver esse Natal como um Natal tradicional, porque, enfim, o mundo tá passando por uma pandemia, né, gente? Então, assim, eu acho que você pode ver isso de dois jeitos. Ou você pode ficar triste, comer a sua ceia de Natal emburrada. Ou você pode pegar essa singularidade e transformar em algo que seja útil para você. O que faz o Natal, na verdade, são as pessoas. Eu acho que isso ficou muito claro esse ano. O que faz qualquer coisa, na verdade, são as pessoas. Porque quando você tira as pessoas, nada faz muito sentido. Era só ver no começo, quando a gente achou que o mundo ia acabar, e o mundo tá agonizando, né, há vários meses. As cidades sem pessoas não são cidades, são só prédios. As experiências sem pessoas, elas são só experiências, sei lá. E eu fiquei muito com essa sensação ao longo do ano que, apesar das coisas acontecerem, parece que elas não aconteciam porque não tinha gente. O que é uma sensação difícil de descrever, assim. Quando você vive num mundo virtual, quando você vive nesse mundo distanciado, Embora as realidades aconteçam, as coisas estejam acontecendo, não tem como você parar essa grande onda chamada vida. É, o fato de você não conseguir exatamente compartilhar com as pessoas e ter essa troca física com as pessoas, meio que dá uma sensação de que as coisas não estão acontecendo, que não é de verdade, que não é a realidade. Eu não sei se as próximas gerações, depois da minha, vão ter essa sensação que eu tenho, porque cada vez mais a vida real, e aqui eu faço aspas, no ar, e a vida virtual vão ser a mesma coisa. Mas, cara, se tem uma coisa que eu aprendi esse ano é que não é. Não é. E quem foi numa festa de aniversário do Zoom sabe que não é a mesma coisa, que nunca vai ser a mesma coisa. Mas é o que tá tendo. Ao mesmo tempo, é o que tá tendo. Então, valorizar o humano, eu acho que esse devia ser o tema do Natal de 2020. Valorizar o humano pelo que ele tem de positivo. E daí, assim, que as pessoas, tudo bem, elas têm posições estranhas, elas fazem umas coisas erradas, você não concorda com aquilo, mas elas são, assim, pessoas. E são pessoas que, no caso, se você conhece, você sabe também que elas têm o seu lado bom. E valorizar o lado bom das pessoas faz bem não só para as pessoas, mas para você mesmo. Porque quando você faz uma boa ação, quem se beneficia imediatamente é você mesmo. Você se sente bem fazendo uma coisa boa para o outro. Embora essa não deva ser a sua motivação, né? Senão meio que perde sentido. Mas enfim, você se sente bem fazendo bem ao outro. Então, vamos parar para reconsiderar isso. Quantas pessoas você bigou esse ano? Quantas pessoas você ficou olhando stories para se irritar? Quantas pessoas você bufou na frente, revirou os olhos, xingou? Vale a pena? Na real, eu acho que não vale a pena. Ser confrontado com a morte, com a finitude do mundo e das coisas, e quão frágil a gente é o tempo todo, coloca tudo em perspectiva. E essa perspectiva é importante. Não sei se todo mundo teve essa oportunidade, né? Mas colocar a perspectiva do fim da vida é o que dá sentido à vida, na real. Pensar que tudo vai acabar um dia é o que faz você querer aproveitar cada momento como se fosse o último, porque uma hora você vai estar certo e vai ser o último mesmo, né? Então, esse tipo de picuinha, de coisa que não é importante, de tudo mais, vamos deixar de lado durante um dia, 2 dias, véspera de Natal, dia de Natal, para lembrar das coisas boas, porque a gente, biologicamente, a gente evoluiu para se preocupar com as coisas ruins, né? Faz parte do nosso instinto de sobrevivência querer fixar no que é ruim para poder não repetir no futuro e, portanto, sobreviver. Quando a gente estava na época das cavernas, digamos assim, era bom você fixar na experiência de você quase ter morrido atacado por uma onça, para você não morrer e ser atacado por uma onça, não dar mole de novo naquele ponto. Agora, a gente não necessariamente precisa ficar fixando no negativo porque, primeiro, a gente vai surtar, né? Porque se for parar pra pensar tudo que tem de ruim no mundo agora, o tempo todo a gente não consegue mais viver, a gente vai só chorar em posição fetal. Segundo, que não tem mais utilidade, não é produtivo. Sim, a gente tem que ver o que tá errado no mundo, mas viver pra ver o que tá errado no mundo e pra ficar puto e pra ficar indignado o tempo todo não vai levar nada a lugar nenhum, nem você a lugar nenhum. Então, fazer um esforço consciente para nesse período em que o mundo dá uma pausa maior para comemorar o final do ano e pensar sobre quantas coisas você fez que num esquema maior das coisas não faz sentido, quantos laços você cortou porque não faz sentido. Eu acho que é uma boa, eu acho que é uma boa reflexão sobre o Natal e promover a união, né? Já que não tem a união física, ou pelo menos não deveria ter uma grande união física de muitas pessoas, pelas regras sanitárias, promover a união do jeito que você conseguir, sei lá. fazer uma ligação telefônica. Eu não sei vocês, mas eu realizei quando eu mudei para São Paulo meu sonho de ter meu próprio baquelite. E meu sonho é ficar conversando com as pessoas do meu baquelite. Baquelite, caso você seja chofem e não sabe do que eu tô falando, é aquele telefone que tem dígitos. Você aperta os botões com os números e que tem eu não sei como é que chama aquele negócio. Tem uma alça que você coloca na orelha e uma parte é a parte que você escuta, e uma parte é a parte que você fala, tipo um orelhão, saca? Não, você não saca porque você é jovem, você não é da época do orelhão. Se você já viu algum filme dos anos 60, aquela coisa que as pessoas pegavam que chamava telefone, isso é um baquelite. Ou dos anos 50, 40, enfim. Procura aí, baquelite, tá? É um telefone de linha fixa. E eu uso meu telefone, mas basicamente para falar com minha família, ou às vezes assim, uma ligação de trabalho, alguma coisa assim. Mas o meu sonho era que alguém me ligasse no meu baquelite para eu falar e ficar conversando no baquelite. Inclusive, meu plano aí, ele é minutos ilimitados para a cidade de São Paulo. Então, se você é meu amigo e tem o meu número de telefone, porque eu passei por um bando de gente, me liga no meu baquelite, tá? Adoraria receber essa ligação. Mas assim, liga para as pessoas que você gosta, que você considera, até as pessoas que você considera que você, putz, brigou porque, enfim, falou algum absurdo na internet, tá? Alguém tá errado na internet, me segura. Manda presentes pelo correio, manda cartões de Natal. Quando eu era adolescente, eu peguei, copilei os endereços dos meus amigos da mesma cidade, e mandava cartões de Natal para eles. E era muito legal, porque aí as pessoas ficavam emocionadas, elas me mandavam de volta cartões de Natal. Se você receber um cartão de Natal meu, me manda um alô que a gente pode trocar de novo. Minha mãe também tinha amigos da Suécia, que enfim, ela conheceu ao longo da vida. E aí todo ano a gente recebe um cartão de Natal da Suécia. Que coisa mais legal! Claro que eles mandam assim e demora muito tempo para chegar, porque enfim, correio internacional, gente, que coisa louca. Mas quando chega uma carta com um selo da Suécia, é assim. É mágico. É uma coisa que a gente perdeu, mas que eu acho mágico. Mandar cartão de Natal para as pessoas. Um carinho de alguém tirou um tempo da vida para comprar um cartão, para escrever uma mensagem legal, para postar no correio. Sabe? É um carinho. Acho que coisas que demonstram uma atenção também são muito legais. Então, comprar um presente de Natal e mandar entregar via Mercado Livre, sei lá, flores online. Meu pai é o mestre das flores online. Ele adora. Vai alguma ocasião, alguma coisa assim, flores online. Manda entregar flores com um cartão também que você pode escrever. No cartão eles imprimem e mandam para a pessoa. Ou algum tipo de. Ah, eu achei muito interessante uma sugestão que fizeram, que eu vi na internet, de fazer uma cesta bonitinha assim. Você coloca alguma coisa de comer gostosa que você tenha feito ou não, sei lá. E aí você coloca vales. Então, assim, vale um abraço, vale uma assistência técnica no seu PC, sei lá, se você sabe mexer no PC, porque eu não sei. Vale uma massagem nas costas, sabe? Tipo você ganhar voucher da Saraiva, quando tinha Saraiva, quando tinha voucher, sei lá. Só que de coisas personalizadas para pessoa. Então, tipo, vale um café no Café Fazenda, sabe? Eu te pago, quando a gente puder sair, eu te pago um café no Café Fazenda. É um presente divertido, é um presente legal, assim, que dá para dar para as pessoas. Fazer uma festa de Natal no Zoom, né? Porque é o clássico de 2020, não tem nada mais 2020 que isso. Sei lá. Eu posso dar várias sugestões, assim, dependendo do seu nível de risco, do quanto você quer arriscar, do quanto essas coisas são importantes, você é grupo de risco, se você não é um grupo de risco, mas eu não vou me aventurar a dar nenhuma sugestão, porque, enfim, a internet é aberta e eu não quero comprometer nada, então siga as orientações sanitárias da sua autoridade de saúde local e veja o que funciona para você, veja o que dá um calor no coração e o que é da forma mais segura possível para você mesmo. Encomendar ceias de Natal para outra pessoa também. Você pode mandar um rap para outra pessoa com alguma coisa de Natal. Que mais? Fazer um. Eu tive uma ideia agora péssima, mas fazer um amigo secreto no Zoom, que também pode ser interessante, né? Aquele amigo secreto que a gente faz no final do ano, fazer ele via Zoom. Enfim, eu acho que não faltam ideias aí na vida, na internet, sei lá, procura, você sempre vai achar alguma coisa. Mas o importante, na verdade, é dedicar algum tempo a promover essa relação entre pessoas, seja ela do jeito que você conseguir. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um livro muito interessante que fala Cinco Linguagens do Amor. Esqueci quem escreveu, não vou procurar agora quem escreveu, mas é As Cinco Linguagens do Amor, The Five Languages of Love, que fala de como as pessoas demonstram afetos. Isso é assim. Pra mim foi muito útil porque eu passei a entender mais as pessoas. Do tipo, às vezes eu achava que a pessoa não me considerava, mas aí eu percebi que na verdade ela demonstrava afeto de uma forma diferente da minha forma de demonstrar afeto. Então, não é que ela não gostasse de mim, é que eu só não entendia aquilo como afeto. Então, muitas vezes, porque a gente não tem linguagens compatíveis, a gente acha que a gente não está sendo valorizado, mas na verdade é o contrário. Na verdade, a gente não aprendeu a ler aquilo que é a linguagem do amor da pessoa. Então, as cinco linguagens do amor são, por exemplo, palavras de afirmação. A pessoa demonstra afeto falando por palavras mesmo. Então, ela fala eu te amo, se for uma relação romântica, ou ela fala assim, nossa, você é muito legal, te considero pacas, nossa, esse é ótimo, te considero, você é a maior presença, se você for um macho hétero, né, sei lá. Você faz isso, XYZ, muito bem, sabe? A pessoa demonstra que ela gosta de você falando, com palavras, ela te elogia, ela te bota pra cima, ela tem essa demonstração verbal. Ela fala palavras positivas em relação a você. Depois você tem tempo de qualidade, que é um que eu adoro, que é a pessoa demonstra afeto através da atenção dela. Então isso é uma coisa que batata dá problema. Para mim, demonstrar afeto é você abrir um espaço na sua agenda para ficar comigo. Então, se uma pessoa tá, sei lá, você tá tomando café com um amigo seu e ele tá olhando o tempo inteiro no celular, isso para uma pessoa que tem como linguagem principal essa linguagem de tempo de qualidade, vai ser um insulto, porque como assim a pessoa tá comigo, mas ela não tá comigo porque ela tá conversando com o crushzinho no celular? Sabe? Isso me irrita. Pessoalmente, isso me irrita um pouco. Então, a maneira dela demonstrar que ela considera você, que ela gosta de você, é justamente ela dedicar um tempo, ela dedicar a sua atenção. Então, ela tá presente naquele momento em que vocês estão juntos, ou, por exemplo, nesse caso, ela te ligar no seu baquelite, ou ela marcar uma hora para vocês se falarem de alguma forma, é dar um pouco, ceder um pouco da atenção para outra pessoa. Isso é também uma forma de demonstrar afeto. Outra forma de demonstrar afeto que agora tá muito perigosa é através da linguagem corporal, de gestos e de toque, né? Vamos colocar assim, toque. Eu demonstro afeto abraçando pessoas, beijando pessoas, ficando próximo, tocando nas pessoas, seja lá de que forma. Agora é um pouco, isso é um pouco triste para as pessoas em contexto de pandemia, porque a gente não pode ficar próximo das pessoas, não pode tocar nas pessoas, não pode abraçar pessoas. Eu gosto muito de abraçar pessoas, então eu tô bem triste. Mas eu entendo e eu tento exercitar outros modos de afeto, né? Já que a gente não pode abraçar os outros, a gente precisa, demonstrar o nosso afeto de outras formas. E é muito louco, porque o abraço, ele libera várias substâncias benéficas para o nosso corpo. Muito assim, entrar em contato com um outro ser humano já eleva os nossos níveis assim de serotonina, já muda a nossa química do cérebro para algo mais positivo. Muito interessante esse poder do abraço. Mas enfim, vamos nos refrear. Depois a gente tem o ato de serviço. Que é você mostrar que gosta da pessoa fazendo coisas que seriam úteis para essa pessoa. Então, eu, por exemplo, demorei muito tempo para perceber, por exemplo, meu pai tem muito essa questão dos atos de serviço. Então, pode não ser a pessoa que mais fala assim as coisas, mas ele é uma pessoa que, tipo, tô com um problema no meu computador. Ele vai ficar a semana inteira tentando consertar e de repente ele vai surgir com a solução. Porque isso é um ato para falar que eu gosto de você e que eu tenho afeto por você. Basicamente, ah, seu computador quebrou, a pessoa vai lá e conserta por você, ou a pessoa lava uma louça para você, ou a pessoa está precisando de alguma coisa, a pessoa vai lá e faz para você. A pessoa te dá uma coisa que vai resolver uma questão sua. Então, ela se faz sentir o afeto por meio de alguma utilidade para o outro. Então, eu faço algo que seja útil para o outro para demonstrar que eu gosto do outro. Eu acho muito interessante essa linguagem, é bem legal, mas é uma linguagem que às vezes a gente não consegue perceber tanto, né? Porque às vezes passa meio batido na corrida do dia a dia. Mas eu acho muito legal e muito interessante de ser explorado. E a última linguagem, que é a mais capitalista, digamos assim, é a de dar presentes. Você mostra que você gosta da pessoa dando presentes, dando coisas para a pessoa. Seja presentes caros, tipo um iPhone, né? Se alguém quiser me dar um iPhone, porque me considera pacas, meu endereço é. Não, mentira. Não vou falar meu endereço. Mas manda inbox aí que a gente pode negociar aí, sabe? Só jogando um verde assim, se você quiser me dar um presente caro. Mas pode ser também um presente assim barato, uma lembrancinha, um cookie, um tablito, assim, né? A pessoa te dá alguma coisa, dar alguma coisa. Nesse sentido material, né? No sentido material, esse podcast é um podcast de família. É uma forma de mostrar que você gosta da pessoa. Então, eu nem sei porque eu tô falando mais dessas linguagens, mas eu acho que também vale a pena, já que a gente tá falando em união e em demonstrar o amor geral pelas pessoas, pelos seus amigos, pelas pessoas que são importantes para você, sejam elas quem forem. Explorar essas formas de demonstração de afeto, né? Já que a gente tem essas possibilidades, cada pessoa se identifica mais com uma ou com outra, ou com vários tipos de demonstração de afetos. Exercitar outras demonstrações, por exemplo, já que a gente não pode abraçar, a gente pode dedicar a nossa atenção à pessoa, ou a gente pode falar, ou se for muito assustador falar, porque eu, por exemplo, às vezes, quando era criança, eu odiava falar no telefone. Então, eu não gostava de falar, eu era obrigada a falar, né, com a família inteira, então eu não gostava. Então, se eu não gostava de falar com a família inteira, de repente, sei lá, mandar um presente ou fazer alguma coisa de útil para alguém, enfim, explorar essas potencialidades, né? Porque a gente, das relações humanas, elas são muito diversas, elas são muito múltiplas. E essa que é a graça, na verdade. Se fosse todo mundo igual, o mundo ia ser muito chato. Eu tô lendo agora aquele livro Brave New World, que é Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que é um clássico, né, de distopias. em que. Aí é spoiler, mas assim, o spoiler é um livro de 1930, né? Se você não leu até agora, se você não cresceu no mundo e nunca ouviu falar de Admirável Mundo Novo, enfim, tudo bem. Eu vou dar aqui um básico do livro. É um mundo pós-apocalíptico em que as pessoas são criadas a partir de reprodução laboratorial, e elas não têm famílias, elas não têm nenhum contato, elas são criadas assim meio que numa esteira de fábrica, e elas são moldadas desde a infância para seguir as suas funções sociais dentro do esquema da sociedade. Então elas são divididas em castas, e aí quando elas são crianças, elas ficam em grandes galpões assim, sendo condicionadas, fazendo tratamento condicionante para gostar de X ou Y. Elas ficam ouvindo várias frases para internalizar. Então, essa casta aqui gosta de flores, então ela fica ouvindo enquanto dorme: ah, eu gosto de flores, mas eu odeio livros. E aí, quando eles ficam adultos, eles ficam repetindo essas coisas, tipo: ah, eu gosto. De repente, a pessoa tá numa situação e fala assim: não, eu não gosto de livros, porque os livros são chatos, sei lá. Então, na verdade, isso veio da programação que fizeram quando ela era criança. E aí todo mundo teoricamente é feliz. Eles, na verdade, eles são condicionados com a frase específica de que agora nessa sociedade todo mundo é feliz o tempo todo. E aí eles repetem isso várias vezes, assim, várias pessoas começam do nada, elas repetem essa frase porque elas foram condicionadas a infância inteira para repetir essa frase. Mas será mesmo que todo mundo é feliz o tempo todo? Se todo mundo é condicionado a agir do mesmo jeito e fazer as mesmas coisas e ser tudo igual? Se todo mundo fosse exatamente igual a você, a gente realmente estaria num mundo melhor? Eu acho que não. Eu acho que o que é interessante é a diferença que, embora em alguns contextos deixe a gente louco, deixe a gente com raiva, a diferença também é o grande diferencial do mundo. E o grande desafio é chegar no meio termo, né? Como a gente vai fazer isso? Através do diálogo. Eu queria falar uma coisa super inovadora e interessante, mas a verdade é que tudo a gente meio que sabe, tá? Não existem grandes descobertas revolucionárias sobre a natureza humana. Todo mundo é humano, todo mundo tem mais ou menos os mesmos sentimentos, digamos assim. A natureza humana tá em todo mundo. Então, não tem nada que eu possa falar para você ou que algum cientista vai descobrir que não, realmente esse é o segredo para todo mundo falar e todo mundo se conversar. É tipo dieta. Não tem uma dieta mágica, porque se tivesse uma dieta mágica, ninguém estaria fazendo dieta. Entende? É esse o contexto, assim. Se tivesse um segredo, alguém já teria ficado um milionário e já não precisaria, não teria mais esse problema. Mas como não tem, como todo mundo passa por esses desafios, as soluções são sempre mais chatas e mais trabalhosas do que a gente queria. Mas o que eu posso fazer? Faz parte do jogo. Se a gente não jogar o jogo, qual que é o ponto, né? Esperar a morte? Eu não, prefiro jogar o jogo. Esse jogo louco que se chama vida e esse mundo distópico, incrível, que se chama 2020, que vai virar 2021, que vai ser outra coisa imprevisível. Aliás, vocês estão fazendo previsões para 2021? Porque, assim, esse é um grande dilema que eu enfrentei. Será que vale a pena fazer uma previsão para um ano que, assim, vem depois da quebra de todas as expectativas? Essa é uma questão. Bom, então é isso, gente. Eu vou fazer mais alguns episódios até o final do ano. Porque eu quero falar, destrinchar um pouco sobre o final do ano, sobre esse tempo, tals, fazer um especial de favoritos ou coisa que o valha e de recomendações. Me fala o que que você acha do Natal, o que que você está achando desse final de ano, o que que faz sentido para você, o que que não faz, o que que vai mudar, o que que vai permanecer o mesmo. Alguma dica? Bom, Se você tem. A única dica que eu consigo pensar é se você tem o canal Studio, acho que é da Universal, não sei. Studio, na TV a cabo, eles estão fazendo um especial de 7 semanas, 24 horas por dia, de filmes de Natal. Aqueles filmes B de Natal com atores desconhecidos e plots previsíveis. Eu tô adorando seguir esse negócio. Qualquer hora do dia ou da noite das próximas semanas até o final do ano vai ser de filme de Natal B. E é maravilhoso. É assim, a injeção de comédia romântica que você precisa na sua vida. Filmes de Natal da Estúdio, eu acho que é Universal. Não sei. Preciso ver. Mas fiquem atentos aí à programação e ao meu especial de favoritos. E até!